parte desse mandato, o qual será um mandato democrático, com apoio às causas das minorias e todas as causas que forem relevantes para a melhoria do coletivo, para o bem da nossa comunidade, da nossa Ijuí, a capital mundial das etnias, e que também me orgulho de fazer parte desse momento como vice-presidente da Casa Afro. Em minha trajetória de vida, me orgulho em olhar para trás e ver os caminhos que percorri. E quero enfatizar que muito foi os princípios a mim repassados pela minha sábia avó, Orides Braga, pessoa que me criou, pois perdi minha mãe muito cedo. Ela estava sempre em dignidade e respeito, e que devemos saber e ouvir as pessoas. Em tudo na vida tem uma ação e uma reação. Por isso é que devemos sempre tomar cuidado com o que plantamos, pois se plantamos limões, não poderemos colher laranjas, não é mesmo? Parece meio guichê dizer tudo isso, mas é a real, meus queridos, pois devemos sempre citar o sentimento de empatia, pois sem nos colocarmos no lugar do outro, não chegaremos a lugar nenhum. Dito isso, enfatizo que esta casa é a casa do povo e vamos trabalhar pelo povo. Para 2023, quero legislar junto com os demais colegas da mesa diretora, assumindo o compromisso de continuar os trabalhos dessa casa como uma gestão baseada nos princípios do respeito, da transparência, do interesse coletivo da comunidade, com defesa nos direitos dos trabalhadores e da nossa comunidade. Quero dizer que a eleição já se foi e que, a partir de hoje, convido a todos os colegas vereadores e vereadora a unir-se força para que possamos ter uma Câmara inclusiva e acessível. Os trabalhos serão de muito afinco, junto ao Executivo Municipal e todas as secretarias. E, dito isso, deixo as portas desta casa abertas ao Executivo e a todos os secretários e à nossa comunidade geral, para dialogarmos e buscarmos soluções, bem como para todas as instituições, organizações, para que venham trazer suas demandas e sugestões. Quero agradecer a confiança dos meus colegas vereadores que votaram em mim e saliento que, junto aos colegas Maurício Micaelsi, nosso primeiro presidente, Jorge Amaral, nosso segundo vice-presidente, e do vereador Birertal, nosso primeiro secretário, vereador Rodrigo Noronha, nosso segundo secretário, daremos a sequência nas ações dos presidentes que nos antecederam nessa legislatura. Agradeço também, em especial, à vereadora Bruna Gubiani e coletivo pela confiança, e reafirmamos o compromisso com a luta das mulheres, das minorias e dos LGBTQIA+. Nessa caminhada, foram muitas pessoas que estiveram comigo e agradeço a cada uma delas que, em algum modo, influenciaram em minha vida. Mas quero fazer um agradecimento especial ao Jaime Guaço, meu marido, qual está aqui pelo companheirismo, compreensão, apoio e dedicação. Não poderia deixar de dizer um muito obrigado ao vereador Matheus Pompeu por acreditar na juventude e pelos trabalhos que realizou junto em 2020, fizemos a melhor escolha. Hoje estamos fazendo a diferença e mostrando à sociedade que é possível fazer daquela escolha os guris, mostrar que o povo também pode ter grandes ações, grandes ideias e podem sim fazer uma boa gestão. Somos jovens sim, mas não somos imaturos. Temos muito a crescer, sim, temos. Temos muito, mas diante desse cenário temos essa consciência e a sabedoria em ouvir e aprender. Como vereador e presidente dessa casa e junto dos meus colegas da mesa diretora e demais vereadores, queremos fazer uma gestão com base na democracia, coletividade e ações afirmativas. Ações que envolvam as mulheres, os LGBTQIA+, os negros, os índios e também não esquecendo das nossas etnias. Quero estar perto de todos com o gabinete itinerante nos bairros e no interior. Levar a presidência até onde nunca chegou a nossa Câmara de Vereadores. Dialogar com todos os presidentes dos bairros, dos empreendedores, as instituições de terceiro setor. atuar ao poder público defendendo todos os projetos que foram importantes, que forem importantes para a nossa cidade. Trabalhar com empatia, olhando o consenso, solidariedade, respeito e ajuda mútua. Elevar o potencial da nossa juventude. Estarei aberto ao diálogo e debates de toda a política pública, de todas as áreas. Não serei oposição e não serei também situação. Serei aquele que vai na luta pelos direitos de todos e de todas. Se sinto assim, é que dizer que sou a favor, serei a favor. Mas também se tiver que ir contra algumas situações que forem, que ferem os princípios dos cidadãos, serei contra. Trabalho, ética, transparência, compromisso, respeito serão as palavras-chave desse mandato. É totalmente insano querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Assim dizia Albert Hentz. Por isso, meus colegas, amigos, familiares, vamos fazer o diferente, vamos fazer a diferença. Pois juntos somos mais fortes, não podemos andar na contramão do desenvolvimento, não podemos retroceder. Precisamos juntos fortalecer e construir uma Ijuí cada vez mais pujante. E para finalizar, quero deixar uma reflexão. Nunca deixe de acreditar naquilo que você deseja realizar. Não deixe as pessoas te menosprezar, te diminuir. Que queiram fazer você acreditar que não podes vencer. Não se acomode, não podemos deixar que o quase nos deixe no meio do caminho. Temos que seguir em frente, bater a poeira e tirar o melhor de cada situação, pois tudo é para o nosso crescimento e aprendizado. O mais importante não é a escala, mas sim o que você aprendeu com ela. Convido a todos e a todas que sejam comigo a voz da comunidade. Meu muito obrigado. Com essas palavras, agradeço a todas e a todos que estão aqui nesse momento importantíssimo e já peço até mesmo, antes de começar a sessão, peço desculpa se haver alguns erros, porque é nos erros que a gente aprende. E tenho certeza que a nossa servidora da casa, exemplar, Lígia, vai nos ajudar a fazer um bom mandato aqui. Inclusive, hoje nós tivemos uma recepção calorosa a todos os servidores, vereadores e também assessores de cada vereador para juntos nós construir um 2023 bom para a nossa comunidade, né? Desejo paz, amor e harmonia a cada um e a cada uma nesse ano de 2023. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Colocamos em discussão a ata de número 51 de 2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Nós vamos ter que cancelar a votação porque ainda nosso colega vereador Matheus Pompeu aparece como presidente. Senão não pode votar, né? Queremos agradecer a presença no plenário do nosso secretário de Saúde, Márcio Sternberg, nosso secretário de Desenvolvimento Social, Ezequiel, nosso secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Noel, o Chico Roloff, produtor cultural e representante da UET, a nossa presidente das Etenias, Simone Rocha. Vice-prefeito, Barrichello também está nos prestigiando nesse momento. Os intérpretes de Libras, Luiz Sérgio e a Márcia Helena, que estão aqui hoje, representando também o Conselho Tutelar, a nossa querida Kelly. Jonas Sala e sua esposa, representando também a UET e também os letos aqui do nosso município de Juí. Também o nosso querido Costinha, que está aqui, e também a nossa tesoureira do SSPMI, Lúcia Guimarães, representando aqui a Seixo Noé. Representando a ANR, também o nosso querido Luan, né, um dos fundadores da associação. Nesse momento, queremos dizer que as portas sempre estarão abertas para vocês. Aprovado por 11 votos e 3 ausências. Aprovada a ata de número 51 de 2022. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Do município de Juí, Poder Executivo, ofício 001-2023, Juí, 2 de janeiro de 2023. Assunto: comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Prezado senhor, comunico a vossa senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a este município recursos federais para implementação do objeto conforme discriminado abaixo. Objeto: construção e reforma no Parque Vanderlei Agostinho Burman, ampliação da arquibancada, valor R$ 47.771,20. Atenciosamente, Serafim Marques Ferreira, secretário municipal da Fazenda.
Muito obrigado, meu colega secretário da mesa, Birartan Ertal, e também meu colega da rede do município. Hoje nós fizemos em dois momentos de história, porque essa mesa está composta por dois servidores também do quadro geral do nosso município de Juí. Passando à ordem do dia, remetemos as seguintes proposições para estudo das comissões técnicas permanentes.
Do município de Juí, Poder Executivo. A sua excelência, senhor vereador Paulo Roberto Fernandes Braga, presidente da Câmara Municipal. Associado aos nossos respeitosos cumprimentos, solicito o desarquivamento das seguintes matérias em conformidade com o disposto no artigo 105, caput e parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juí, considerando o interesse deste Executivo Municipal na sua tramitação e aprovação até a proposição final de lei com a maior brevidade possível. Mensagem número 143 de 2022, proposta de emenda à Lei Orgânica, altera o inciso 17º do artigo 5º da Lei Orgânica do município de Juí. Mensagem número 177 de 2022, projeto de lei que institui o programa de parcerias público-privadas e de concessões do município de Juí e da outras providências. Mensagem número 205 de 2022, retificativa, projeto de lei que dispõe sobre a abertura organizacional da administração direta do Poder Executivo Municipal e estabelece as atribuições dos órgãos, revoga leis que menciona e dá outras providências. Mensagem 206 de 2022, retificativa, projeto de lei que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração direta do Poder Executivo do município de Juí. Revoga leis que menciona e dá outras providências. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e especial consideração. Respeitosamente, Andrei Cossetim, prefeito.
Encaminhado. Colocamos em discussão a ordem do dia. Requerimento número 13/2022, do vereador Beto Noronha. Senhor secretário fará a leitura.
Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o signatário vereador integrando a bancada do PT solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à Corsã e ao prefeito municipal, senhor Andrei Cossetim, solicitando mais fiscalização nos serviços prestados por empresas terceirizadas na execução da instalação das redes de esgoto e na reposição da pavimentação, que vem gerando muitas reclamações de moradores devido à morosidade e qualidade do serviço. Na rua Armindo Guilherme Brendler, número 93, no bairro Industrial, o passeio foi danificado e, com isso, em dia de chuva, a água acaba invadindo a residência, causando prejuízo, danificando móveis da residência. Em Juiz, 2 de janeiro de 2023, vereador Beto Noronha, da bancada do PT.
Está em discussão.
O Muto levantou a mão.
Está com a palavra o vereador Mutli, do PDT.
Primeiramente, meu boa noite, caro presidente Paulo, demais integrantes da mesa diretora. É um novo ano, o ano de 2023. Desejo paz e saúde a todos que estão presentes e a nossa comunidade de Juí. É oportuno, colega vereador Alberto. Olha, eu não estou tecendo críticas há muito tempo para a Corsã. Mas eu me sinto envergonhado em morar numa rua onde eu passo todos os dias, na rua Augusto Rolim, e eu já fui atrás para fazer as melhorias, já fazem mais ou menos uns 6 meses da última seca que assolou o município de Juí, aonde se colocava o calçamento em cima de pó, terra seca, e até hoje não foi solucionado. E nem só nessa rua que eu quero defender, porque eu moro lá. Porque os vizinhos meus fazem assim para mim quando eu passo. Eu tenho vontade de desviar o caminho, ir para um outro caminho, mas o outro caminho está pior. As outras ruas que atendem ao bairro industrial. Na rua Fidelis Fontana, onde há vários prédios de condomínio, está lá para vocês verem, Beto. O que, que é isso, gente? Essa empresa que fez esse serviço, será que não podia ter sido glosado o valor? Glosado o valor? Não justificar com simplesmente uma multa? Olha, gente, começar 2023, caros colegas Beiço e meus colegas de bancada e todos os outros colegas que fazem parte dessa Câmara, não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. Então, eu acho prudente, prudente, que o município de Juiz, que é o gestor desse projeto, com responsabilidade da Corsã, que seja autuada para não pagar a empresa que está prestando o serviço. Eu tenho certeza que aí sim vai funcionar. Só com notificações não vai funcionar, porque eu tenho experiência nessa casa de outros mandatos, onde aconteceu a mesma coisa, as empresas se dissolveram, quebraram, foram embora e nós ficamos com os buracos de... Vice-prefeito está aqui e pode confirmar se eu estou falando a verdade ou não. Que ele fazia parte dessa casa como vereador nos mandatos passados, e nós tivemos vários problemas sempre aonde há empresas terceirizadas que venham prestar serviço ao município de Juiz. Então, não dá mais para aguentar a comunidade, não aguenta mais. Não aguenta mais essa buraqueira que está sendo feita aqui em Juiz. E não é só num pedaço da cidade, é 21 de abril, é Carlos Herig, é 14 de julho, é Rua do Comércio, sem falar das ruas dos bairros da região norte, gente. Emílio Glitz, não é culpa do município, mas é culpa de quem é responsável por esse projeto, que é a Corsã, em parceria. E a Corsã tem que notificar e o município tem que glosar o valor, porque esse valor vem para o município. É um projeto grandioso, importante para Juiz, importantíssimo para Juiz, onde nós vamos ter 70% do esgotamento sanitário purificado, que não vai mais cair nessas nossas córregos, vereador Matheus. Aonde a gente vê depredações em vários locais lá embaixo no bairro industrial. Eu já fiz a denúncia via meio ambiente, com o biólogo, que é o fiscal do município de Juiz, sobre essas situações. E está lá para vocês verem, na rua do Olivar Másquez de Carvalho, para vocês verem o que foi feito lá, num córrego, nos fundos da ABB. Empuraram taquara para dentro do riacho, empuraram terra, empuraram pedra. E daí? E daí? Creio que esse biólogo não está andando na cidade. Deveria ter andado já, em muitas outras situações que estão acontecendo no nosso meio ambiente aqui em Juiz. Tenho que dizer isso, porque chega de estar levando pau para a cabeça e não poder fazer nada, porque não acontece nada. Então, gostaria de, se alguém achar que eu estou falando em verdade, passa só nessas duas ruas, a Fidelia Fontana e a Augusto Rolim, e as ruas que margeiam a Morada do Sol, que é o bairro industrial. Era isso, senhor presidente, é o que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani, coletivo.
Boa noite a todos, comunidade aqui presente, comunidade que nos assiste, autoridades que também estão aqui. Vereador Beto, proponente do requerimento. Se possível, nós gostaríamos de nos somar e quero deixar aqui a indicação de que seria interessante fazer sobre todas as bancadas, uma vez que não se trata somente da fiscalização de uma ou duas ruas que está acontecendo essas obras por parte das terceirizadas, né? A fiscalização a gente sabe onde é que está o problema. Agora, a questão é, com certeza, fazer sim valer a multa. Mas talvez não só multar. A gente vai ter que tomar uma atitude um pouco mais enérgica nesse sentido, presidente. E aqui deixo a sugestão para que essa casa chame os responsáveis por essas empresas, que são também gestores, executores desse contrato da Corsã, um contrato milionário, um contrato que tem que ter responsabilidade com a comunidade. É uma vergonha, as pessoas vêm de fora e falam mal do jeito que está o asfalto dentro de Juiz. E está feio para a cidade, está feio. A gente vai precisar, com certeza, tomar uma atitude mais energética nesse sentido. E acredito que, se precisar chamar, assim, aqui para uma audiência ou se fazer um comitê para essa fiscalização, a gente vai precisar fazer. Porque deixar do jeito que está, só com notificação e multas irrisórias, a gente não vai resolver o problema. É uma vergonha, vereador Matheus, um gabinete receber, e acredito que aqui deve ser o de todos os colegas, todo dia milhares e milhares de reclamações, fotos... N fotos de ruas abertas, da falta de responsabilidade das próprias empreiteiras que estão aí fazendo a execução desse projeto. Seria isso? A gente acompanha esse requerimento, vereador Beto.
Está com a palavra o vereador Beto Noronha, proponente do requerimento.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, vice-prefeito Marcos Barrichello, em nome dele e todos os integrantes do executivo, lideranças, comunidade que nos acompanham, seja presencialmente ou através das redes, desejar a todos que tenhamos um ano 2023 com muita esperança, saúde a todos e a todas e muita luz, que ilumine a todos nós, sociedade, quem está nos poderes constituídos também, para que realmente possamos ter um ano, uma página virada e que corresponda, de fato, à expectativa e, para além disso, às necessidades da nossa população. Olha, felizmente nós temos que iniciar a primeira sessão do ano pautando, talvez, se não o principal, acho que talvez só perca para a questão da iluminação pública, né? Mas acho que, com certeza, o segundo problema do ano 2023 e que entramos o ano 2023 com essa problemática. Para além dos seus efeitos que tem para os moradores, para os, inclusive, comércio, para a sociedade como um todo, mas, no particular, não sei se todo mundo conseguiu já acompanhar pela imprensa, mas, no sentido de uma questão tão difícil que tem hoje na sociedade, na vida como um todo, é a gente se colocar no lugar do outro. Olha, pessoal, se isso for possível de cada um de nós imaginar o que muitas famílias passaram nesse período, vem passando, e agora de Natal e final de ano. Porque tem algumas pessoas que elas não conseguem ter acesso à sua casa. Tem situação, uma senhora que é cadeirante, problema de saúde, ali antes do Natal, que ela teve que ir para a UPA, ela teve que ficar na UPA porque ela não tinha como entrar dentro de casa. Não acessava carro, não acessava ambulância, para vocês terem uma ideia. Então, os problemas um pouco mais generalizados na cidade, que nem o vereador Mutra aqui afirma, mas nenhum deles, em nenhuma região da cidade, está tão catastrófico como naquela região ali, abrangendo principalmente o bairro industrial. E ali é a mesma empresa. É a mesma empresa. E é uma empresa terceirizada, é uma empresa privada que está prestando serviço contratada pela Corsan. Então, eu acho que nós já fizemos várias iniciativas. No mandato passado, vice-prefeito Barrichello era vereador, tivemos várias reuniões aqui, mas o pessoal da Corsan e outros, mas não lembro assim, de nós termos tido, chegado num extremo tão grande como está aquela região. Por isso, senhor presidente, eu quero propor aqui, para além da iniciativa do ofício que possa ser por todas as bancadas, mas nós vamos entrar num período de recesso a partir do dia 16, agora de janeiro, mas eu queria propor aqui, senhor presidente, para que seja, se assim aceito, através da mesa diretora da Câmara, solicitado uma audiência no Ministério Público, que volta de recesso agora a partir da semana que vem, para que nós, essa casa, como representante do povo, da comunidade, nós tenhamos uma audiência no Ministério Público chamando os setores responsáveis, seja Executivo Municipal, seja a Corsan, e aí, se for o caso, até as empresas prestadoras de serviço, para que a gente possa debater essa questão. Porque, vereador Mutter, eu sei disso, mas vai demorar para ter essa audiência? Não sei, talvez, dependendo da urgência, pode ser que não demore. Mas veja bem, sim, está em recesso, mas veja quantos dias nós viemos pautando essa questão aqui na tribuna. E essas obras, elas vão continuar. Ou seja, se continuar nesse padrão, no avanço das obras, os problemas só tendem a aumentar. Então, nós temos que tentar, de uma forma agora, achar uma alternativa, uma solução para que amenize, para que diminua esse impacto e que as obras tenham mais celeridade, mas, principalmente, além disso, mais qualidade, porque mesmo em lugares onde tem sido feita a reposição, a qualidade deixa muito a desejar. Então, senhor presidente, quero propor aqui para que a mesa diretora, a casa, tome essa iniciativa.
Está com a palavra o vereador Matheus Pompeu, do PDT.
Boa noite, presidente Paulo Braga, mesa diretiva, colega vereadora Alexandra, Bruna Gubiani, coletivo, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia aqui em grande número. Quero primeiramente, mais uma vez, Paulo Braga, parabenizá-lo pela eleição da mesa diretora que conduziu ao colega vereador, amigo, como presidente desse Poder Legislativo, com certeza muito nos honra e mais nos orgulhar a sua administração aí, juntamente do colega vereador Bira, que também foi nosso escudeiro aí durante todo o ano que se passou. Aproveitando também para desejar um feliz, próspero 2023, com muita saúde, muita harmonia entre os povos. Quero aqui saudar as autoridades políticas em nome do vice-prefeito Marco César Barrichello, que aqui também já esteve nessa casa por 4 mandatos, se não me falha a memória, e as autoridades civis aqui em nome do sempre reitor da nossa Fidene, professor Baggio. Sejam muito bem-vindos todos, então. Essa questão da Corsã, vereador Beto, é chovendo molhado já. Estamos aqui há diversas sessões e eu conversava com demais colegas vereadores em outros momentos também. Eu estou, vereador Mutli, no segundo ano de mandato, né? Já tem mais experiência, está um trabalho muito bem feito por 4 mandatos já, assim como outros vereadores. E eu já estou, assim, entediado com essa situação. Já chamamos aqui, vereadora Bruna, por diversas vezes a Corsã, a superintendência da Corsã, na pessoa do João Corim, que, inclusive, em último contato que eu tive com ele ainda na semana passada, vereador Beto, se colocou à disposição de vir de novo. Eu disse, mas vim de novo para quê, João? Né, para dizer o que a gente já sabe, para dar aquela desculpa, enfim, melhorar um pouquinho, uma semana, duas. É que nem quando eu falo com a minha filhinha, com a Vitória, a Noronha. Então, primeira semana, assim, os dias melhoram. Depois ela esquece tudo que eu falei para ela, mas ela tem 4 anos. Né, então, a gente se sente, assim, numa situação delicada. E a comunidade, vereador Josias, numa situação, assim, que eu recebi vídeos de uma virada de ano, né, de moradores do bairro industrial, com rodos, com enxada, tirando lama, lodo, água suja, esgoto, de dentro das suas residências. E parece que nós, 15 aqui, não estamos fazendo nada. Isso parece que o prefeito e o vice-prefeito não estão fazendo nada. O secretário, e pelo contrário. Não, é muito fácil aqui, vice-prefeito Márcio Barrichello, jogar a culpa para vocês, né, para o executivo. Como em alguns momentos já fora feito, também em outras gestões. Mas a gente sabe também da luta, né, da cobrança que vocês têm feito em cima da companhia, enfim, das autuações, das notificações. Acho que uma sugestão que o vereador Mutra aqui colocou, a questão da glosa, seria interessante, seria algo juridicamente a ser pensado, mas não sei se isso por si só seria o suficiente. É uma situação, assim, deplorável. Acho que acompanhamos também, certamente, esse requerimento do vereador Beto, do PT, acho que pode ser por todas as bancadas. Vamos fazer uma força-tarefa, tanto executivo como legislativo, para cobrar da companhia rio-grandense Corsã, que agora, diga-se de passagem, inclusive, fora vendida, né, numa situação jurídica, um pouco foi vendido, um pouco não foi vendido, está em discussão ainda, mas quem paga o pato, quem paga a conta é o senhor, a senhora, é o contribuinte, é toda a comunidade do nosso estado do Rio Grande do Sul. É algo realmente deplorável, acho que a sugestão do vereador Beto é válida, né, trazer o Ministério Público para a discussão. Eu sei que em outros momentos também já foi proposto isso, não há nenhuma ideia inovadora aqui para a comunidade que nos assiste, tudo isso já foi proposto e a gente parece que está piorando. Né? Então, a situação hoje que o município de Juiz se encontra é algo, é uma situação calamitosa. Né? Mas a gente tem que botar o dedo na ferida, tem que cobrar, fazer o nosso papel. Né? Como diria aí o nosso deputado Pompeu de Matos, nos seus pronunciamentos lá em Brasília, ele tem dito, vereador Paulo, é a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. Isso é a situação hoje que algumas das empresas terceirizadas vêm realizando essas obras aqui em nosso município e nós temos que impor respeito e mostrar quem manda aqui é a comunidade, são os vereadores, é o prefeito municipal, é o vice-prefeito e dar as regras, as ordens para essa situação mudar o mais rápido possível. Seria isso. Muito obrigado.
As vereadoras e os vereadores aceitam que seja encaminhado por todas as bancadas? Sim. Então, será encaminhado por todas as bancadas e, em resposta ao vereador também, vereador Beto Noronha, a mesa diretora desta casa irá se reunir e, com certeza, fará o pedido da reunião no Ministério Público, audiência. Está em votação o requerimento. Aprovado por 11 votos favoráveis e 3 ausência. Tem mais alguma coisa? Deferimos os seguintes votos de pesar.
Voto de pesar. De autoria do vereador Matheus Pompeu de Matos, da bancada do PDT, requer que seja consignado nos anais da casa voto de pesar pelo falecimento do senhor Gedovar Tadeu Proti. Questão de ordem, eu gostaria que fosse de todas as bancadas, vereador.
Vereador, aceita que seja de todas as bancadas? Votos congelatórios.
Tem mais um. De autoria do vereador Marildo Kronbauer. Voto de pesar para dona Rosina Busnello.
Busanello.
Desculpa, vereador. Seria isso.
Então, agora, colocamos os votos congratulatórios.
De autoria do vereador Rodrigo Noronha, voto congratulatório a Sanar Farmácias, que neste mês de janeiro completa 10 anos de atividade em Ijuí.
Também queremos agradecer a presença do senhor Vilmar, empreendedor aqui do município, da loja Exclusiva Móveis. Também a nossa querida Carla, assistente social e responsável, coordenadora da região da APECAM. Também o seu Gilberto e a dona Lenir, que está aqui com a sua família. A dona Maria do Socorro e a Marcela Lira, que estão representando os nossos bairros, o nosso município de Juiz, juntamente com as suas famílias. Também a Janaína, que está aqui sempre fazendo um trabalho excelente da Rádio Progresso de Juí, o pastor Matheus e a pastora Mara, da Igreja de Jesus Cristo, também o senhor Adelar Baggio, né, que todo mundo já conhece aqui no nosso município de Juí. Muito obrigado pela presença de vocês, também do nosso querido Márcio Santos, suplente de vereador do NDB, e também dos caçadores de notícias. Despachamos favoravelmente todos os anteprojetos de leis, pedidos de informação e indicações constantes na pauta. Passamos aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Não há ninguém inscrito nesse momento.
Não aparece.
Me perdoe. Não está aparecendo aqui. Temos 4 vereadores inscritos.
Aqui também não aparece.
Aqui não.
Agora ele vai aparecer. Leu do pequeno e depois deu os inscritos no grande.
vereadores no pequeno expediente, Bruna Gubiani Coletivo, Birertal, Josias Pinheiro, Beto Noronha. No grande expediente, vereador Cleuto Rolim, carinhosamente chamado por Beiço. Daí agora. A palavra está com a vereadora Bruna Gubiani Coletivo no pequeno expediente.
Agora sim, no local adequado de fala, no expediente adequado de fala, Paulo, gostaria de parabenizar a ti, a tua presidência, a tua coragem, o caminho que tens traçado politicamente, e sinal de que se chegou aqui é porque, enfim, a renovação vem e não há ninguém que possa parar ela, né? Ela vem acontecendo, e a gente percebeu isso nas grandes câmaras legislativas em torno do país. A própria eleição de novos deputados, jovens deputados, para a Câmara de Deputados Federal também, é um sinal de que ninguém vai parar essa nova juventude que vem vindo e vem colocando o pé na porta e vai entrar. Para a mesa diretora, nós desejamos que façam um bom ano à frente dos trabalhos legislativos e administrativos dessa casa. Enquanto o mandato do PCdoB, eu gostaria de falar que uma série de outros anteprojetos que já estivemos encaminhando no ano de 2021 e 2022 serão reencaminhados em 2023, na medida em que a gente vai conseguir trabalhar politicamente essas pautas, principalmente uma pauta da qual vamos tratar com uma maior proximidade, uma maior... vamos se debruçar mais, Darcizinho, sobre a pauta da cultura aqui no nosso município. E, nesse sentido, gostaria... de dizer, já de antemão, se o vereador colega Pipa me permite, estivemos conversando, vamos apresentar conjuntamente uma proposta de separação, de reorganização administrativa da própria Secretaria de Cultura aqui no município, que hoje se organiza de uma forma em que tem vários eixos trabalhando dentro dessa secretaria, como se fosse um grande guarda-chuva. A gente vai apresentar uma nova proposta administrativa para que possa fluir melhor o trabalho da cultura aqui no nosso município e que a gente possa ter mais trabalho voltado para o esporte, trabalho voltado para o turismo e, principalmente, dentro daquilo que a gente vai querer trabalhar em cima dos títulos, que é o título nacional e o título internacional que Juiz hoje consta. Vamos encaminhar uma série de outros projetos, como, por exemplo, a própria sinalização da cidade, para que a gente possa estar recebendo essas pessoas de fora que hoje vão fazer parte dessa construção política cultural de Juí e dessa terra missioneira que a gente aqui está. Seria isso. Obrigado, presidente Pipo.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Birertal.
Boa noite, senhor presidente, Maurício Mikaelsen, primeiro vice-presidente da casa, assumindo aí no lugar do nosso presidente eleito e já empossado hoje, Paulo Braga, que eu cumprimento pela eleição. Quero aqui cumprimentar a todas as autoridades do Poder Executivo aqui presentes, o vice Barrichello, enfim, os demais que estiveram nesse plenário hoje à tarde, cumprimentar as lideranças comunitárias, sindicais, das etnias, que hoje abrilhantam a nossa sessão com as suas presenças e aquelas pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, pela transmissão aqui dos canais que se fazem presentes. Agradecer ao presidente Matheus Pompeu, ex-presidente dessa casa, pela parceria no ano de 2022, pelo grande trabalho que desenvolveu, Matheus, e que nós estivemos juntos na mesa diretora, e agradecer mais uma vez a confiança dos demais vereadores que votaram nessa chapa que compõe hoje a mesa diretora, na qual me reconduziu ao cargo de primeiro secretário novamente, e desejar a todos os ijuienses um feliz e abençoado ano de 2023. Nós temos aqui um papel fundamental. Os vereadores que me antecederam já falaram da questão do saneamento. Nós temos uma importante obra que vem sendo desenvolvida ao longo dos anos e não é uma obra para um mandato, para dois, mas são para vários anos de execução, num contrato programa com o município de Juí e a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, que vai até 2052. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Todos os vereadores que aqui falaram antes, nós já solicitamos por diversas vezes esse acompanhamento mais próximo da superintendência da Corsã, aqui no município de Juí. O vereador Mutli, que moramos no mesmo bairro e sentimos as mesmas agonias dos moradores que nos vizinham, e também toda a cidade hoje sofre com esse problema que é recorrente, que não é de hoje. Nós temos sim que encontrar alguma solução. Nós sabemos que em outros municípios já que enfrentaram, que estão enfrentando de uma forma diferente esse problema, tem tido resultados satisfatórios. Então, acredito que chegou ao tempo de nós termos essa união em torno dessa proposição do Beto de termos aí o Ministério Público sendo chamado para atuar juntamente com o Poder Executivo, não só na fiscalização e autuação da Corsã, mas talvez até na revisão desses contratos. Porque é claro o artigo que diz no contrato programa que a Corsã deve deixar o pavimento igual ou melhor do que pegou. Então, nesse sentido, existe uma cláusula e essa cláusula tem que ser cumprida. Nós cobrávamos isso aqui numa audiência pública do João Corim e ele dizia, mas como, vereador, nós vamos fazer igual ou melhor? Bom, então não tivessem assinado esse contrato onde tem esta cláusula que diz que a Corsã deve entregar aos munícipes a via igual ou melhor do que encontrou, do que recebeu do município. Então, é nesse sentido que eu quero aqui colaborar com a proposição do Beto, né, e já votamos isso para que seja de todas as bancadas, inclusive os partidos que compõem a base governista, MDB, PP e PL, estão consignados, então, em ato, está consignado em ato que nós estamos juntos nesse sentido para cobrar uma efetividade da companhia que faz, então, a gestão dessas obras. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente.
No pequeno expediente, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Ao momento que cumprimentamos o vereador Paulo e agora nosso presidente da casa, parabéns, que tenha sucesso junto com a mesa diretora durante todo esse ano 2023, que realmente possam desempenhar os trabalhos para aquilo que traçaram os seus objetivos. Cumprimentando os demais vereadores, colegas vereadoras, comunidade que nos assiste aqui presencialmente, lideranças, saudar aqui nosso amigo Chico Roloff, Jonas Sala, das etnias, braço importante do município de Juí na área da cultura, nosso secretário, professor Baggio, nosso professor de sempre, né? Além de todas as outras demais lideranças, aí o suplente de vereador, o Márcio, a nossa amiga Kelly, lá do Conselho Tutelar. Então, todos sejam muito bem-vindos à nossa casa. Parabéns também, Beto Noronha, em nome do Partido Democrático Trabalhista, ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenha realmente sucesso nesses próximos 4 anos, que possamos reconstruir este país que realmente precisamos de um olhar mais social, um olhar mais cultural, um olhar mais para a juventude também. Então, sucesso também, vereador Beto. É momento, sim, de início de ano, sempre, né? Um próximo ano, um ano 2023, é um momento sempre que a gente deseja muita paz, muita saúde e muita esperança. E é isso que a gente precisa aqui em Juí. Vereador Cleuto, vereador Matheus, Alexandra, Mutli, vereadores do nosso partido, do PDT de Juí, precisamos ter esperança. Esperança para que esses problemas das vias públicas, e que não é só deste governo, a gente tem clareza disso, mas parece que aumentou numa imensidão, num tamanho que não se consegue mais controlar os problemas que tem nas vias públicas do município de Juí. Este governo que aí está parece que não fiscaliza, parece que não sabe o rumo que tem que tomar nas questões das vias públicas do nosso município. Seja no desmonte das rótulas do trânsito, seja na questão das vias binárias, sem discussão com a sociedade, seja nos problemas do esgoto, do sanitário, que é necessário, mas seja nos problemas. Precisamos ter esperança que esse governo possa, depois de 24 meses, começar a se achar. Precisamos ter esperança que a questão tanto debatida e criticada do muro do ginásio do esporte, precisamos ter esperança que nada aconteça com ninguém naquele barranco. Porque foi fácil criticar uma obra que deveria sim ser consertada, se tinha os erros, mas já vão quase 2 anos, nenhuma providência tomada. Precisamos ter esperança, sim, nesse novo ano, nesse terceiro ano de governo, que o problema da iluminação pública tenha realmente um destino. Experimente entrar pela Avenida José Gabriel à noite, entrada principal do município de Juí. Nem vamos falar da capoeira nos canteiros centrais, no abandono daquela avenida, mas a escuridão daquela avenida. Tem comércios, tem moradores, tem pessoas que pagam seus impostos. Está esquecida. Tem um sistema de sorteio para iluminação LED, mas dá para ter o bom senso e rever. Vamos ter esperança, sim, que possam rever essas questões. As vias principais de Juí precisam urgentemente a colocação das lâmpadas tão faladas, propagadas, as lâmpadas LED. Aonde já foi colocado, em alguns locais funcionando, outros precisam de ajustes, mas precisamos olhar para as vias principais. Precisamos ter esperança lá para as pessoas que fizeram um concurso público em 2020, que tivemos uma audiência pública, agora no mês de novembro, me parece que foi novembro, aqui na Câmara de Vereadores, onde houve um compromisso do Executivo, que seria encaminhado o projeto para a criação dos cargos. Até agora nada. Virou-se o ano. Nem vamos falar, o tempo já está curto, na questão do reajuste dos servidores. Ainda não venho para essa casa. Ainda não se disse. Aliás, se disse aí fora outras coisas, que nem reajuste vai ter. Nem vamos falar dos problemas da área da saúde. O aumento das filas, do tempo de espera para uma consulta, para um exame, para os exames laboratoriais, para o pagamento do 14º dos agentes de saúde, que é uma questão legal. Então, precisamos, sim, renovar muito, senhor presidente, para concluir. As nossas esperanças que 2023, este governo que disse que podia muito mais, comece a trabalhar. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra no pequeno expediente o vereador Beto Noronha.
Vereador Paulo Braga, que assume no dia de hoje a presidência desse Poder Legislativo para o período 2023, quero desejar a você e a toda a mesa diretora pleno êxito na sua gestão durante esse ano, porque representa a todos nós o Poder Legislativo, e representar o Poder Legislativo significa representar a sociedade como um todo na sua mais ampla pluralidade e as diferenças que nós temos na nossa cidade ijuense. Então, quero, assim como estivemos à disposição tanto no primeiro ano, no mandato do vereador Jorge Amaral, segundo ano, vereador Matheus Pompeu, o qual saúdo, inclusive, por algumas iniciativas, uma delas está aqui hoje, né, melhorando também o ambiente da nossa casa. Nos colocar à disposição, vereador Paulo Braga, para que possamos, sim, construir juntos as alternativas, as melhorias necessárias no nosso poder, não só no que se refere do debate sobre as condições físicas e estruturais do espaço, mas principalmente no que se refere à questão do funcionamento mesmo da representatividade no nosso poder legislativo. Nós tivemos ontem mais um momento histórico, ou talvez um dos principais momentos históricos no nosso país. Posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o único presidente até hoje eleito 3 vezes, presidente que conseguiu, através da sua força política, ajudar, e sabemos todos nós que ele foi decisivo na eleição da sua sucessora, ajudando a eleger a primeira mulher presidenta desse país e reeleita, um feito inédito, e que ontem, assim como ele foi reconduzido ao cargo de presidente pela terceira vez pelo povo, pela maioria do povo brasileiro, através de um processo democrático, foi o povo hoje, ontem, que teve a possibilidade de subir a rampa e empossar e passar, inclusive, a faixa para o presidente Lula. Olha, foi muito comovente, independente de questões aqui partidárias, de posicionamento político, mas institucionalmente a posse, ela foi um momento ímpar, sem dúvida alguma, pelo que representa a participação popular do povo brasileiro nesse processo. E já tomando medidas, né? Medidas cumprindo aquilo que ele afirmava já durante a campanha e já nos seus primeiros atos como presidente, através de decretos, já tomando algumas medidas. E quero dizer a todos vocês que a esperança que levou a maior parte do povo brasileiro novamente eleger Lula é a esperança por dias melhores. E por dias melhores, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam do poder público. E nós sabemos de que o compromisso do Lula, afirmado durante toda a campanha e reafirmado ontem no seu discurso de posse, principalmente no que se refere no combate à fome, no que se refere ao combate à miséria. Um homem que, na verdade, já na sua idade, 78 anos, e por tudo que passou nessa vida e principalmente nos últimos períodos, poderia ter feito a opção de usufruir o restante da sua vida. Mas não, ele se colocou à disposição, enfrentou um processo eleitoral e assumiu agora uma presidência que todos nós sabemos o quanto é desgastante, o quanto é difícil, principalmente na situação conforme ele assumiu o país, praticamente quebrado, e todos nós sabemos de que, principalmente no que se refere às políticas públicas sociais, a previsão orçamentária que era para o ano que vem, para esse ano, melhor dizendo, era praticamente zerado. Começando pela merenda escolar. Então, nós temos alguns desafios pela frente, né? Mas sabemos também de que um governo composto de uma forma ampla e tão representativa, ele terá a força política necessária, sim, para fazer as devidas melhorias que o povo merece e que tanto necessita e que tanto espera desse governo que assumiu ontem. É isso, senhor presidente.
No grande expediente está com a palavra o nosso vereador do PDT, Cleuto Rolim.
Boa noite, presidente Paulo Braga, público que nos assiste, autoridades, colegas vereadores, vereadoras, internautas. Paulo Braga, hoje se inicia um novo ciclo.
A vida pode até te derrubar, mas é você quem escolhe a hora de se levantar. Então, a vida te dá oportunidades, e é você que escolhe se você vai levantar ou não. É você que determina ou não a sua vitória. Então, sucesso nesse novo ciclo. Eu desejo a você realizações vitoriosas nessa casa aqui. E é um marco na história de Juiz. É um marco nessa casa aqui ao longo dos seus 75 anos. Eu recebi aqui uma mensagem de uma servidora pública da área da saúde. Por que reabrir o centro de triagem? As unidades básicas de saúde não têm uma estrutura física e de profissionais para dar conta da demanda devido ao aumento significativo dos casos de Covid. A sala de espera não comporta distanciamento social. Ali esperam gestantes, idosos, recém-nascidos, crianças e suspeitos de Covid, para atendimento, aumentando a chance de contaminação. Os profissionais estão se contaminando porque se paramentam para atender os suspeitos de Covid, para realizar testes. Tem que se trocar os EPIs para atender outros pacientes devido à grande demanda. Na pressa, acabam se contaminando. Cada vez que o teste dá positivo, tem que ser feita uma limpeza no terminal, ou seja, na sala. Havendo a necessidade de parar o trabalho da enfermagem, para que esse trabalho seja feito ocorrendo um atraso nos demais atendimentos. Também o paciente que positivou deve aguardar atendimento médico, não tendo uma sala para ele aguardar. O Corujão da Saúde foi reaberto para casos não urgentes, das 18 às 22 horas, após fechar as unidades de saúde. Sendo que devemos pensar na saúde dos profissionais que estão adoecendo, aumentando o número de atestado médico e no risco que a população está correndo ao acessar o posto de saúde e contrair o Covid. Então, eu trago aqui essa informação dos profissionais da área da saúde pedindo para ser reaberto o centro de triagem devido ao aumento do caso de Covid. As pessoas que vão fazer consultas rotineiras, que vão procurar os postos de saúde, elas estão correndo um risco de contaminação. Então, eu peço, o secretário de saúde estava presente aí, mas já se ausentou. Como líder bancada, Birertal, tenha uma conversa com o Poder Executivo e faça uma interlocução a pedido dos profissionais da área da saúde. Início de ano. Velhos problemas, terceiro ano de mandato aqui nessa casa, eu aprendi muito e vou dar a oportunidade, janeiro, fevereiro, e vou cobrar a partir de março. Toda obra pública do município de Juiz tem que ter um fiscal, um servidor público que é fiscal. O Poder Executivo tem que cobrar. Líder de bancada, Birertal. Tem que cobrar. Se for necessário, não pagar os empreiteiros. E eu vejo as obras que foram feitas, obras novas. Jorge Leopoldo Weber, o intertravado, Birertal. Se vocês passarem lá, não foi concluída aquela obra. Está inacabado. Daqui um dia começa a chover mais, os tijolos intertravados vão, falta grama lá no espaço. E é muito feio, a sujeira tomando conta. É um exemplo. Outro exemplo que eu vou citar aqui
Rua Norberto Quinébio, Tomé de Souza. Esquina com a Congo Velho. Também outra obra que já foi entregue à comunidade e que está inacabada. Se vocês forem analisar lá, bem na boca do lobo, já afundou o asfalto. E nem se começou a pagar o financiamento. Que a Caixa Econômica Federal concedeu o crédito ao município de Juiz. Então, uma obra que nem começou a ser paga, já está afundando. E aí os cordões, até onde eu sei, que seriam trocados. Mas grande parte dos cordões estão lá, danificados, quebrados, enfim. Teria que ser orçado. Não adianta pentear um lado do cabelo e outro lado do cabelo deixar descabelado. Então, esse governo tem um período de 2 meses para começar a se organizar, 2 meses para dialogar entre si. Se tiver que fazer uma troca, se faz alguma troca. Mas a casa, esse vereador aqui, líder do governo Birertal, é você. Até não surgir outro aí. Acho que vai continuar sendo você. Tome posição. Porque a partir de março, esse vereador vai cobrar, vai questionar, vai fiscalizar. Porque o papel do vereador é fiscalizar. Várias vezes eu convidei o Poder Executivo para nós visitar as obras de Juiz. Eu não fui naquele tour, porque eu não vivo de fantasia. Eu aposto que não passaram nas ruas que tinham problema de conclusão de obras. Eu aposto que não passaram na Avenida São Luís. E aqui, Birertal, você fala tanto, você é um defensor da acessibilidade? O Poder Executivo não sabe o que é acessibilidade. Você vai ter que mostrar. E você me convida junto que eu vou questionar ele. Porque, assim, 2 anos se passaram. Estamos indo para o final aqui de mandato aqui, para o final de mandato do Poder Executivo, ano pré-eleitoral. E eu convido toda a comunidade a qual depositou o voto no Poder Executivo, que cobre ele. Porque o poder emana do povo. E o povo tem que adentrar na prefeitura e cobrar do Poder Executivo. Porque se o povo não cobrar do Poder Executivo, não será feita muita coisa. Porque o vereador questiona, mas o verdadeiro poder vem do povo. E aí muitas vezes não tem agenda para receber o povo, mas o povo tem que sentar lá na frente e esperar o prefeito sair. E cobrar do prefeito. Aí sim vai ter resposta. Porque em 4 anos falar em verdades e fazer promessas e sumir ou dar como desaparecido é muito fácil. Então, Birertal, que eu não vou cansar de falar o teu nome, como líder de governo, como uma liderança que você já foi secretário de obras, você já foi agente, já ficou na frente do trânsito de Juiz, é uma pessoa experiente. Ensina esse pessoal aí, Birertão. Transmita um pouco do teu conhecimento, da tua informação. E convida os demais vereadores aqui, Jorge Amaral, Pipa, Darcizinho, Paulo Braga, como presidente da casa agora. E tenha uma conversa que convença, que nem vocês convenceram, o Paulo Braga está hoje sentado na mesa. Obrigado.
Após o encerramento da sessão, convido todos os vereadores a se fazer presente para alguns comunicados da casa. Queremos agradecer também a presença da Márcia, a Marília, o Douglas, a Daiane e a Grazi, representando os servidores aqui do município de Juiz, e também a co-vereadora Luciana e a Etiane, que estão aqui na sessão. A Luana e o Luciano, servidores que trabalham no município de Juiz. Nada mais havendo
a tratar, está encerrada a sessão.